Muito bem, já estamos aqui com a Bíblia na mão e Jesus no coração. Amém? E você, já está com a Bíblia na mão? Tem aí uma caneta, tem aí um caderno, tem aí, quem sabe, um computador ou até mesmo o seu celular, onde você pode anotar os versos bíblicos, as ideias, para você compartilhar com os seus amigos depois. O tema de hoje é um tema extraordinário e eu quero chamar sua atenção para esse tema. O selo de Deus. Assim diz o Senhor sobre o selo de Deus. Mas antes de eu começar a ler os textos da Bíblia, eu queria dar a você um tempo para você ligar para alguém, para você mandar uma mensagem no grupo da sua família, dos seus amigos, quem sabe da escola ou do trabalho, avisando, falando assim: pessoal, liga a televisão ou liga a internet, porque agora vai começar o Arena e o pastor Luiz vai falar sobre o selo de Deus. Vai lá, manda uma mensagem lá, nós vamos dar para você uns segundos, bem rapidinho, para você mandar o recado. É só assim, ó, liga a TV ou liga o computador, está começando o Arena, beleza? E com certeza vai ser uma grande bênção para eles também. O que o Senhor Deus fala sobre o seu selo? Esse é um assunto muito sério, é um assunto também muito importante. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada fala em dois selos. Fala do selo de Deus e fala do selo da besta. Nós precisamos hoje entender qual é o selo de Deus e saber o que, que Deus fala sobre isso. Por que que é assim? Por que que está escrito na Bíblia assim? Esse é o ponto que nós queremos considerar com você. E logo de cara, assim, logo de início, eu já quero chamar sua atenção para Isaías capítulo 8, verso 16. Olha só o que diz o profeta Isaías, no capítulo 8, verso 16. E está escrito assim, ouça: resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Ouviu isso? Então o texto bíblico é claro: resguarda o testemunho e sela a lei. Sela a lei. Assim diz o Senhor, sela a lei. Então a lei de Deus, ela foi selada. Tem um selo ali. E que selo é esse? De onde vem esse selo? Como é que funciona isso? Uma coisa sabemos, o selo está na lei de Deus. E de onde vem essa ideia do selo? O que que compõe um selo? O que que constitui um selo? Bem, vamos fazer o seguinte, eu vou ler um outro texto para você saber o que o Senhor diz a respeito disso. E o texto que eu vou ler agora é um texto que não é muito usado, é um livro que não é muito lido, normalmente não se busca tanto, mas é um livro extraordinário. É o livro de Esther. O livro de Esther fica antes de Salmos e antes de Jó. Aí você tem o livro de Esther, e nós vamos ler o capítulo 3 e o versículo 12, que diz assim: chamaram, pois, os secretários do rei, no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de toda a província e aos príncipes de cada povo e a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu e com o anel do rei se selou. Ouviu essa frase? Então o rei Assuero, ele manda escrever uma carta, ele prepara uma carta, e quando a carta está pronta, trazem a carta para ele, e diz no final do verso 12, e em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. O anel do rei era um anel grosso, quadradão, grande, e ele fazia assim, ó, entendeu? Como se fosse um carimbo. E nesse selo do anel do rei, tinha três características. Tinha o nome do rei, tinha o cargo do rei e tinha o território que o rei dominava. É curioso isso. E daí vem a ideia do selo, entendeu? Até hoje você tem os carimbos, não tem o carimbo? E no carimbo tem ali as identificações. Pois é. Então diz assim, com o anel do rei se selou. O selo ali tinha, repito, o nome do rei, o cargo do rei e o território que o rei dominava. Portanto, meu amigo e minha amiga, o selo de Deus, que está na lei, como diz Isaías, precisa ter essas três características. Precisa ter o nome de Deus, o cargo de Deus e o território que Deus domina, para que essa determinada coisa seja um selo. Aliás, se você fizer uma análise nas grandes marcas que nós temos no Brasil, na América do Sul e no mundo inteiro, vai perceber que tem justamente essa mensagem. Você vê, por exemplo, uma grande marca que tem por aí de fast food, de sanduíches, de hambúrgueres. Você vai ver bem assim, claro, que eles têm uma marca, têm um selo, têm um sinal. Você vai dirigindo seu carro na rua, de repente você vê um M amarelo, grandão, um M. Esse M já identifica o que tem ali, né? As pessoas já sabem o que tem ali. É um sinal, é um selo, é uma marca. Então, quando a pessoa vê esse logo, a pessoa já sabe o que é que tem ali. Por exemplo, se você for observar os refrigerantes, o mais popular deles, que é a Coca-Cola, você vai perceber exatamente isso. A forma como se escreve, as cores, toda a logo da Coca-Cola já passa essa imagem. Você vai para os Estados Unidos, você vai para o Canadá, você vai para a Europa, você vai para outros países do mundo e você vai ver o mesmo designer, a mesma logo, a mesma forma, a mesma estrutura. Por quê? Porque a ideia é de ter uma marca, ter um selo, ter um sinal. Entendeu? Então isso identifica. E antigamente, quando os fazendeiros, até hoje tem isso também, mas mais antigamente, os fazendeiros que tinham seus gados, os seus animais, normalmente eles marcavam seus animais, eles selavam os animais. Só que eles usavam ferro quente. E esse ferro quente era colocado geralmente na perna do animal ou na lateral do animal. E esse ferro quente era colocado ali, claro, machucava o animal, obviamente, feria o animal. Mas nessa marca tinha as iniciais do dono, as iniciais do proprietário daquela fazenda e dos donos daqueles bois. E ali tinha, então, as iniciais. É comum, historicamente comum, você identificar o seu produto, você identificar o seu rebanho, você identificar aquilo que lhe pertence com uma marca, com um selo ou até mesmo com um sinal, certo? Deus também tem um povo na terra. Deus tem um rebanho, que é uma linguagem usada na Bíblia. E esse povo de Deus também tem uma marca. O povo de Deus também tem um sinal. O povo de Deus também tem um selo. E o selo tem que ser alguma coisa que contenha o nome de Deus, o cargo de Deus e o território que Deus domina, para que realmente seja um selo. E esse selo é uma marca, é a marca que identifica o povo de Deus. E essa marca é também chamada de sinal. Quando as pessoas olham, já sabem, esse aqui é um sinal de que aqui está o povo de Deus. É um sinal de que aqui tem um servo de Deus. É um sinal de que aqui tem alguém que serve e que anda com Deus. Está bem? Então Deus tem um povo e Deus tem um selo, um sinal, uma marca. E o profeta Isaías fala assim, esse selo está na lei. E o livro de Ester apresenta a ideia do anel do rei, mostrando o nome, o cargo e o território. Ok, quando você vai então para a Bíblia, você começa a analisar a Bíblia, você descobre qual é o selo de Deus. Ou seja, qual é o mandamento da lei de Deus, onde tem as três características. E aí você vai identificar de maneira muito clara, certo? E nós vamos já direto para esse assunto, para você entender esse assunto. Vamos diretamente para o livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, onde se encontram os 10 mandamentos, e nós vamos para o capítulo 20 especificamente, e aqui você vai analisar comigo os mandamentos. E você vai perceber claramente qual deles contém as três características de um selo. Lembra as três características? Vou repetir para você. Nome, cargo e território, certo? Aí você tem aqui Êxodo 20, os 10 mandamentos. Qual é o primeiro mandamento? É o verso 3, que fala assim, não terás outros deuses diante de mim. Esse mandamento é importantíssimo, mas ele não tem as características de um selo. Não tem o nome, não tem o cargo e não tem o território que Deus domina, certo? Vamos para o segundo mandamento. O segundo mandamento está do verso 4 até o verso 6, você lembra? Eu vou resumi-lo, mas eu vou ler também uma parte dele. Fala assim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Verso 5, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vejam, esse segundo mandamento tem uma característica do selo, que é o nome de Deus. Mas não tem o território que Deus domina e não tem também, nós mencionamos, nome, território e cargo. Então tem só o nome, mas não tem o cargo e não tem o território. Portanto, o segundo mandamento é importante, devemos obedecê-lo, devemos guardá-lo, devemos segui-lo, mas o segundo mandamento ainda não é o selo de Deus. Está claro? Vamos agora para o terceiro mandamento. O terceiro mandamento está no verso 7, que diz assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Esse mandamento é importantíssimo também. Ele tem somente uma característica, que é o nome de Deus, mas não tem o cargo e não tem o território. Portanto, o terceiro mandamento também deve ser obedecido, mas ainda não é o selo de Deus. Ok? Vamos para o quarto mandamento, versos de 8 a 11. Não, esse mandamento eu não vou ler, eu vou pular esse mandamento. Nós vamos pular o quarto mandamento de propósito, tá bom? Eu li o 1, li o 2, li o 3 e o quarto mandamento eu não vou ler. Está do verso 8 até o verso 11. Vamos pular para ver o que acontece, já que todo mundo pula esse mandamento, já que todas as pessoas ignoram esse mandamento. Eu vou pular também, vamos ver o que acontece depois, tá bom? Guarda aí. Vamos para o quinto mandamento, verso 12, que fala assim: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Viu? O quinto mandamento tem o nome de Deus, mas não tem o cargo nem o território que Deus domina. Portanto, o quinto mandamento deve ser obedecido, mas ainda não é o selo de Deus. Está claro? Ok. Agora vamos para o sexto mandamento, verso 13, que diz: não matarás. Bom, esse mandamento é importantíssimo também, mas não tem nenhuma das três características. Vamos para o sétimo mandamento, verso 14, não adulterarás. Também é importantíssimo esse mandamento. Devemos obedecê-lo, claro, mas também não tem as características de um selo, certo? Vamos agora para o oitavo mandamento, verso 15, que diz: não furtarás, é o verso 15, não furtarás. Esse mandamento também é importantíssimo, devemos obedecê-lo, mas ele não tem nenhuma característica dos três que se refere a um selo. Vamos agora ao nono mandamento, verso 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse mandamento também deve ser obedecido, esse mandamento é importantíssimo, mas ele não tem nenhuma das três características de um selo. Portanto, até agora, não encontramos nenhum. Vamos agora para o décimo e último mandamento, versículo 17, que fala assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. O décimo mandamento também deve ser obedecido, é fundamental, é importantíssimo, mas ainda não é o selo de Deus, pois não tem nenhuma das três características. Você percebeu que a gente leu 9 mandamentos? E dos 9, nenhum dos 9 tem as características de um selo? O máximo que conseguimos foi ver o nome de Deus em 3 mandamentos, mas não vimos as outras características de um selo. E olha que nós lemos 9. E lemos os 9 que todo mundo aceita, os 9 que todo mundo concorda, e não tem o selo de Deus. Isaías, lembra? Isaías 8:16 fala assim: resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Portanto, o selo de Deus está na lei. E eu li 9 mandamentos e não encontrei o selo de Deus. Ah, pera um pouquinho só. Nós pulamos um, né? Ah, é verdade. Pulamos um. Nós pulamos o quarto mandamento, aquele que todo mundo pula. Será que é ele? Será que é? Se for, meu amigo, tu tá numa situação difícil. Concorda comigo ou não? Porque eu pulei o mandamento que todo mundo pula. E dos 9 que eu li, nenhum deles tem as características de um selo. Vamos fazer o seguinte, vamos agora ler aquele mandamento que a gente pulou para ver se é ele. E se for ele, aí a coisa vai complicar, ou seja, vai melhorar na verdade. Se for ele, você vai ter que aí ser humilde, abrir o coração e aceitar. Combinado? Ok. Então vamos voltar agora para o quarto mandamento, versos de 8 a 11, que é o quarto mandamento. Vamos ler e analisar para ver se tem as três características de um selo. Verso 8 diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Até aqui não tem nada. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Até aqui, nenhuma característica. Verso 10. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Opa, aqui tem o nome de Deus. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Bom, até agora vimos o nome de Deus. Mas não se empolgue muito, porque o nome de Deus apareceu no segundo mandamento, no terceiro mandamento, no quinto mandamento. Ah, mas falta um versículo, o versículo 11, para fechar o quarto mandamento. Verso 11, diz assim: porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra. Ah, agora mudou o negócio. Então, em seis dias, o Senhor fez. Bom, se ele fez, ele criou. Porque fazer aqui é criar. Em seis dias, ele fez. Em seis dias, ele criou. Pronto. Pronto. Acabei de descobrir o cargo de Deus. Criador. Ele é o Criador. Em seis dias, ele fez. Em seis dias, ele criou. Amém? Vamos ver se tem mais. Porque em seis dias fez, criou o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Pronto, descobri a terceira característica. Ou seja, qual é o território que Deus domina? Os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Ou seja, o universo inteiro. Eita, que coisa boa e clara, é ou não é? Tá claro ou não tá claro? Seja sincero comigo, fala aí, irmã, fala aí, varão, fala aí, pastor, fala aí, diácono, fala aí, presbítero, fala aí, evangelista, fala aí, irmão e irmã, tá claro ou não tá claro? Eu li os 10 mandamentos, você viu que o quarto mandamento é o único que tem as três características. Tem o nome de Deus, o cargo de Deus e o território que Deus domina. O nome de Deus tá lá, né? E o cargo de Deus, Criador, e o território, o universo inteiro. Agora, quando fala do nome de Deus, você viu o que é que fala Senhor teu Deus. Na língua original, na língua hebraica, esse texto aparece o nome de Deus no original, que é um tetragrama, que aparece em quatro consoantes, que é YHWH. YHWH, no original. Só que esse nome não tem pronúncia, porque são quatro consoantes sem nenhuma vogal. Não dá para pronunciar. Então o que acontece? O nome de Deus originalmente é impronunciável. Só que para a gente conseguir pronunciar Jeová, Javé, Iavé, assim, esses nomes que nós conhecemos na nossa língua, aí tiveram que colocar algumas vogais. Só que desses nomes todos, o mais próximo do original é Yahweh é porque tem o YHWH, então fica Yahweh, entendeu? Só que na tradução para a nossa língua pode aparecer Deus, Senhor teu Deus, pode aparecer nomes assim, expressões assim. Mas no original está o nome de Deus. Entendeu? Portanto, meu amigo e minha amiga, o selo de Deus é o quarto mandamento. O quarto mandamento, que fala do sábado, é o mandamento que tem as três características de um selo que nós vimos lá no livro de Esther, capítulo 3, verso 12, e de acordo com Isaías 8, 16, quando fala que o selo de Deus está na lei. É isso mesmo. Portanto, o quarto mandamento, aquele mandamento que a gente deixou por último, é justamente ele, o selo de Deus, o sinal de Deus, a marca de Deus. Amém? E se o sábado é o selo de Deus, se o sábado é a marca de Deus, como é que fica a situação daqueles que ignoram, que rejeitam, que não aceitam e que ainda dizem que o sábado foi abolido? Me fala aí, meu amigo, me diz aí, como é que fica? Algumas pessoas, por falta de conhecimento, falam isso, mas outras pessoas têm conhecimento e, por falta de sinceridade, falam isso. Mas hoje você viu que o selo de Deus está na lei e é o quarto mandamento. Assim diz o Senhor, é Deus quem fala. E se Deus fala, amigo, não importa o que o outro fala, o que o João fala, a Maria fala, o pastor, o bispo, o arcebispo, o papa, o pai de santo, o guru, seja quem for, não importa o que eles falem, o que importa é o assim diz o Senhor. E se o Senhor diz assim, acabou. É isso que vale, é isso que eu aceito, é isso que você também aceita. Amém? É isso que nós aceitamos, porque a palavra de Deus não deixa dúvidas. Portanto, o sábado, o sétimo dia da semana, é o selo de Deus, é o sinal de Deus, é a marca de Deus. E só para assinar embaixo, só para tirar a prova dos nove. Sabe aquele negócio da prova dos nove? Eu vou ler para você aqui, ó, Ezequiel, capítulo 20, versículo 20. Olha que texto tremendaço. Ezequiel 20, 20, fala assim: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Uau! Mais claro do que isso, meu parceiro, não existe. Não tem. Concorda comigo? Então aqui diz, assim diz o Senhor, né? Não sou eu quem digo. Não é assim diz o pastor, não é assim diz o missionário. Não, assim diz o Senhor Deus. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, guardar o sábado é ter o sinal de Deus. Guardar o sábado é ter o selo de Deus. Guardar o sábado é ter a marca de Deus. Guardar o sábado é pertencer ao povo de Deus. É por isso que essa igreja se chama Adventista do Sétimo Dia. Entendeu agora? Adventista porque nós cremos que Jesus em breve voltará. Cremos no advento de Jesus. E do sétimo dia, porque nós guardamos o sábado, que é o selo de Deus, que é a marca de Deus, que é o sinal de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Amém. Bom, agora que você entendeu bem o que o Senhor diz sobre o selo dele, nós vamos agora ler mais um texto e com esse texto a gente finaliza. Só que esse texto é o texto do Chega Mais Perto. Tá bom? Eu quero convidar você para chegar mais perto e vir aqui comigo no meu sofá, na minha poltrona aqui, para que a gente possa ler o último texto do programa de hoje. Abra sua Bíblia em Apocalipse 7. Apocalipse capítulo 7, nós encontramos aqui uma mensagem sobre o selo de Deus. Veja o que diz o Apocalipse 7, de 1 a 3. Depois disto, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Esse texto é muito especial. Ele mostra o seguinte quadro. Ele mostra quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra segurando os ventos. Enquanto os quatro anjos seguram os ventos, aparece um outro anjo do nascente do sol e ele vem trazendo o selo de Deus, ou seja, a mensagem do sábado. E esse outro anjo que aparece trazendo o selo de Deus, ele clama para os quatro e diz assim: não danifiqueis a terra, não soltem os ventos ainda, segura um pouquinho mais os ventos, que eu preciso selar na fronte os servos de Deus. Entendeu? Ou seja, por que que Deus está segurando os ventos? Por que que Deus está dando tempo para nós? Por que que Deus está ainda sendo misericordioso? Por que que esse mundo não acabou ainda? Por que que Jesus ainda não voltou? Por que que nós estamos aqui apesar dos problemas? É porque Deus está dando uma chance para cada um de nós, está dando uma oportunidade para você e para mim. Deus está segurando os ventos, que é um ato de misericórdia, é um ato de graça, é um ato de salvação, é um Deus misericordioso, dizendo assim: eu vou segurar os ventos um pouquinho mais, para que você conheça a minha palavra, para que você conheça a verdade e para que você aceite a Jesus e mude de vida. Entendeu? Por isso que Apocalipse 7, verso 1, mostra Deus através dos anjos segurando os ventos. E em seguida aparece outro anjo que traz o selo de Deus. E esse anjo que traz o selo de Deus, ele clama, ele grita para os quatro e diz assim: não soltem os ventos ainda. Eu preciso selar, eu preciso pregar, eu preciso ensinar, eu preciso que as pessoas conheçam o selo de Deus. É por isso que tem o Arena. É por isso que existe o Arena do Futuro, é por isso que eu estou aqui hoje, é por isso que você está aqui hoje, porque nós estamos clamando como aquele outro anjo clamou, nós estamos gritando para que você ouça, para que você entenda, para que você saiba que Deus tem pressa, que a mensagem é urgente e que logo, logo Jesus vai voltar. Mas antes que ele volte, você precisa abrir o seu coração, você precisa aceitar Jesus, precisa aceitar os seus mandamentos, precisa guardar os seus mandamentos, especialmente o quarto mandamento, que é o sábado, e que fala as características do selo de Deus, e que é o dia de adoração exclusiva ao nosso grande Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu pergunto, você quer receber o selo de Deus ou quer a marca da besta? A marca da besta, jamais. E o selo de Deus, sim. Eu quero o selo de Deus. E você? Quer também o selo de Deus? Levanta a mão e diz: pastor, eu quero o selo de Deus. Eu quero ser selado por Deus. Eu quero essa marca. Eu quero esse sinal na minha vida. Eu quero isso no meu entendimento. Eu quero isso dentro de mim. Eu quero ser um servo de Deus, uma serva de Deus. Levante a sua mão e diga: pastor, eu aceito o assim diz o Senhor sobre o selo de Deus. Eu quero isso para a minha vida. Amém? Então eu vou orar por você e depois da oração, entra nesse site que aparece aqui, ó, encontreumaigreja.com.br, vá até lá, faça uma visita para nós e eu tenho certeza que você vai conhecer mais ainda da palavra de Deus e vai tomar decisões importantes ao lado da verdade. Amém? Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por esse tema, obrigado pela mensagem, obrigado porque a Tua palavra é clara e não deixa nenhuma dúvida. Senhor, decidimos hoje receber o Teu selo, decidimos hoje aceitar o sábado, aceitar o quarto mandamento, decidimos hoje andar nos Teus caminhos, decidimos hoje começar uma nova vida e receber a marca do Senhor, o sinal do Senhor, o selo do Senhor. Em Tuas mãos entrego a todas as pessoas, em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém.